Nós voltamos a falar sobre economia. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá João Adolfo Stadler Colombo, economista e delegado do Corecon, Conselho Regional de Economia, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana e os ouvintes.
Bom, o Corecon está promovendo hoje, que é o Dia do Economista, né? Um evento na Praça Raposo Tavares. A gente até já trouxe reportagem sobre o Entenda a Economia, né? Que é para dar dicas, orientação para as pessoas sobre finanças pessoais, consumo consciente, é isso?
É, Luciana, já estamos na 9ª edição desse projeto. Uhum. Ele consiste na entrega de cartilhas, onde tem toda essa teoria, né, de como se controlar nas finanças pessoais, cuidar do orçamento familiar. Também entra na questão das dívidas, como fazer uma renegociação, os financiamentos habitacionais e uma pincelada ali na questão da poupança e investimento. Lá atrás, quando começou o projeto, era feito somente com os alunos da universidade e a entrega dessas cartilhas. Mas a gente identificou que seria interessante não ficar só na teoria, mas também a prática. Então, por isso que nessa edição a gente tem novamente um número expressivo de participantes, né? Teríamos ali umas 4 bancos, mais uma outra instituição financeira. Então, aquela pessoa que se encontra endividada com uma dessas instituições, ela já pode estar pleiteando uma renegociação ali mesmo. Ou não, eu quero entender sobre um produto, um serviço. A gente tem uma outra empresa de cartão de crédito, onde ela pode estar solicitando um cartão desse. A gente tem ali também o PROCON, quando é uma situação que não consegue resolver o conflito ali, ou uma das não tem a empresa participando desse evento, então ele faz a intermediação. Mas fora isso, não só a questão das dívidas, a questão do desemprego, que está muito alto na nossa economia. Então temos ali a explicação a respeito do menor aprendiz, com oferecimento de vagas, também do pró-estágio, para estágios para aqueles que são universitários, e a Agência do Trabalhador também fazendo divulgação de vagas. Então, tudo aquilo que a gente entende que é primordial na qualidade de vida financeira da pessoa, já usando como base a cartilha do Corecon, o Conselho Regional de Economia do Paraná, a gente está querendo colocar na prática, né? Então, a gente viu que conseguimos montar várias tendas entre as universidades, as instituições, as empresas, e com a divulgação que a imprensa acabou fazendo, que nos ajuda, a gente viu que teve um número expressivo esse ano, maior, bem superior do que o ano passado.
É. Então, eu entrevistei um senhor ali na Entenda Economia, ele disse que ele tem muitas dívidas, né? É possível viver sem dívidas?
Tem dívidas que são saudáveis, né? Se a gente for parar para pensar um programa como Minha Casa Minha Vida, onde os juros são subsidiados e você pode fazer o abatimento através do FGTS, que é uma poupança forçada e mal remunerada, é super interessante você se endividar nesse sentido do que ficar pagando aluguel. E alguns outros casos, de repente você está endividado no cartão de crédito, pagando 15%, ou no cheque especial, pagando 13%, preferível você trocar uma dívida pela outra, e essa outra sendo mais barata. Por exemplo, eu posso fazer o refinanciamento de um ativo que eu já tenho quitado, um carro ou um imóvel. Acho que a pessoa tem que usar da inteligência. A gente vê que a questão das dívidas, ela não fica só no âmbito pessoal do indivíduo, mas quando a gente entra no lado das empresas, com certeza, quando se identifica que existe uma margem de contribuição ou de rentabilidade ou de lucro que é superior àqueles juros que vai se pagar na hora de fazer um investimento, aquisição de uma nova máquina, então não tem por que a gente ficar esperando um dia que tiver caixa para daí sim tomar aquela decisão e ampliar a produção. Uhum. Então eu acho assim que a gente não pode simplesmente taxar que dívida é algo ruim, tem que só saber classificar muito bem e fazer o bom uso delas, né?
Uhum. Agora, tem pessoas que tomaram dinheiro emprestado na época em que os juros estavam muito altos, agora que os juros baixaram. Tem como renegociar essa dívida? Tem a questão da portabilidade?
Existe a possibilidade de portabilidade. Tem que fazer uma avaliação, porque em algumas situações, tal como foi contratado, houveram taxas, despesas, acessórias, e o que vai ser descontado é somente os juros. Então, quando a gente faz um cálculo do que é o abatimento dos juros em relação ao juro efetivo, que é aquele que já incorporou todas aquelas questões, até o IOF da operação, às vezes trocar 6 por meia dúzia menos 10% ali não compensa.
Não compensa.
Né? Então, acho que é bom procurar alguém que entenda um pouco de matemática financeira e colocar na ponta do lápis. Né? Tem muita gente que vem, poxa, eu quero quitar o financiamento do meu imóvel colocando uma carta de crédito contemplada, via consórcio, então. Será que compensa? Né? Porque ele não leva em consideração que tem reajustes nessa outra modalidade de financiamento, né? Que é uma invenção brasileira, que todo ano tem a correção pelo INCC. Então, a parcela, se hoje está 1.000, daqui 5 anos já está 1.300, 1.500, ela não é fixa. Enquanto nos financiamentos ele estava ali pagando uma parcela que era fixa ou até decrescente. Então, tem que entender um pouco ali desses detalhes
para
fazer
mesmo,
o...
Né?
Ver se compensa mesmo. E depois, não só a portabilidade de dívida, essa que eu levo de uma instituição para outra, mas também das modalidades. Como eu já dei esse exemplo, de a pessoa estar pagando um juro elevado num empréstimo pessoal ou no estouro de conta corrente, no cartão de crédito, e ela decide fazer o uso de um ativo, fala assim, não, eu vou financiar o meu carro para levantar 25 mil, para pagar num prazo mais alongado, parcela mais baixa e com um juro menor. Veja bem, às vezes o que ela está pagando de juros lá na conta corrente ou do cartão de crédito é superior ao a parcela desse parcelamento que ela faria nessa outra operação. João, mas eu estou numa situação muito complicada. Bom, aí eu acho que talvez caiba negociar primeiro com o seu credor. Se não conseguir acordo, tente com o PROCON, que ele serve para todo tipo de situação ali entre empresas e consumidor, e o banco entra ali.
Relação de consumo.
Relação de consumo geral. Por fim, é um meio que a gente acaba até fazendo alguns laudos periciais nessa área para advogados, é uma revisional de contrato. Né? Daí você já ingressa com uma ação na justiça mesmo, e quando você faz um recálculo de tudo aquilo ali, normalmente os bancos adotam alguma coisa ou outra abusiva, daí você tem que expropriar isso daquela movimentação. Algumas situações, por exemplo, de uso de limite de conta corrente, o banco aumenta e diminui, ele faz o que ele quer. Né? Não é cada vez que ele aumenta, porque a Selic subiu, que ele vai lá fazer você assinar novamente um contrato.
Ele não acompanha.
Então, o que pode ser feito nisso... judicialmente, aí precisa de um perito que vai desenvolver o cálculo para abstrair o que foi de juros em excesso, e um advogado daí fazer essa parte.
Vocês economistas sempre falam em consumo consciente. O que é o consumo consciente?
Bom, se for para resumir, a gente gastar menos do que se recebe. Só que para não ficar tão simplista, o importante é fazer um detalhamento disso que você ganha e do que você gasta. O que você gasta, sempre colocar ali o que é mais fixo, o que é mais emergencial, o que oscila, o que é supérfluo. Né? Separa pelos grupos de alimentação, e mesmo ali dentro da alimentação vai ter coisa que... É mais obrigatório, vamos colocar assim, o arroz e o feijão, como vai ter aquele jantar fora, ou almoçar num restaurante chique. Isso aí você pode, de repente, deixar para suas ocasiões especiais, ou se nesse momento não comporta, espera um pouquinho, as coisas melhorarem. Então, não só focar na questão das despesas também, porque na receita normalmente a gente só tem o nosso salário, uma grande maioria. Mas será que você não pode buscar outras alternativas? não é verdade? É que, no meu caso, eu sou um profissional autônomo, então eu atendo assim, 6 empresas ao mesmo tempo, mas ainda vem uma escola e fecha comigo um curso para eu dar de noite, e depois eu tenho alguns laudos que eu desenvolvo para advogados, e depois eu ainda posso comercializar alguns produtos e serviços de parceiros. Eu acho que todo mundo tem essa possibilidade, Luciana, porque eu me lembro de quando eu tinha meus 18 anos, lá 20 anos atrás, eu já trabalhava como funcionário, mas dava uma aula de violão e de fim de semana eu me lembro que fazia bico de garçom. Então,
quando está precisando, dá um jeito, né?
Pois é, eu acho que a gente tem saúde aí, tem que mais é que correr atrás, né? Então, tem que adequar a questão das despesas, mas eu acho importante da receita. E para aumentar a receita, obviamente, eu não fiquei o resto da vida trabalhando como garçom e tocando em bar. Eu fui crescendo profissionalmente através dos cursos que eu fiz. Fiz a contabilidade, fiz a economia. Acho que a gente nunca pode parar. Existem tantas outras ferramentas que a gente consegue estudar por conta própria, ser autodidata. Eu acho que esse é o caminho para o aumento da renda também, não só a pulverização ou diversificação.
E sempre ter uma reserva financeira, né? Vocês também indicam, né?
É, não só a reserva financeira patrimonial, que é quando você tem um terreno, você já tem um automóvel que está ou quitado, ou uma boa parte quitada, isso aí é conversível em dinheiro, mas a liquidez também, aquele capital, o hot money das empresas, a pessoa, o indivíduo, ela tem que ter isso para si também, né? Deixa uma reservinha ali na poupança ou num letra do tesouro, que hoje em dia, R$30 você já consegue aplicar. Então, eu acho que é importante, né? É não ficar só, de repente, com o dinheiro no banco. Você pode ter, então, essas aplicações via corretora, onde os custos acabam sendo menores. Eu acho que é importante deixar pelo menos um pouquinho ali o dinheiro suficiente para passar um mês, né? É o mínimo. Ou pelo menos uns 3 aí, para não dar um desarranjo ali, um descontrole. Uma urgência e você pega de desprevenido, né?
É verdade. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Tá bom, Luciana. Obrigado.
Conversamos com João Adolfo Stadler Colombo, economista, delegado do Corecon, Conselho Regional de Economia. Falamos aqui sobre dicas de consumo consciente, controle de gastos e também sobre o Entenda Economia, que está sendo realizado hoje aqui na Praça Raposo Tavares.